Boa noite. Nós estamos agora iniciando a última palestra desse ciclo. Estou contente de ver que muita gente já está se preparando para a Pesach. Também é um excelente sinal. Mostra que realmente as pessoas estão levando a sério as festas. E estou feliz também de ver aqueles que estão aqui presentes. Hoje nosso assunto é dentro do ciclo do respeito, que já falamos respeito da família, aos pais, cônjuge, amigos em geral. Nosso último assunto é o respeito à natureza. A natureza que Deus criou ao nosso redor está sendo ultimamente açoitada pela arrogância do homem, o desenvolvimento tecnológico desfreado colocou em perigo o ar, a atmosfera, os mares, os oceanos, todo o meio ambiente ao nosso redor. E realmente hoje o mundo se toca. Quanto que o homem já destruiu, quanto que isto pode afetar as nossas vidas e dos nossos descendentes. A tal ponto que o mundo está tentando legislar leis internacionais sobre o respeito que o ser humano deve ter pela natureza, pelo meio ambiente, pela ecologia, como se chama ao seu redor. Já houve até um congresso grande, quem se lembra, organizado pelas Nações Unidas, Rio 92, Eco 92. Não está fácil, porque devem ser leis que a humanidade inteira acata. E mesmo a Carta dos Direitos Humanos ainda não todos respeitam. Imagina os direitos da natureza. Mas existe uma consciência querendo colocar leis de proteção ao ambiente, proteção à atmosfera, para manter o equilíbrio entre a biodiversidade ao nosso redor, que é necessário para a sobrevivência do ser humano. Hoje nós vamos ver que esta preocupação sempre foi uma preocupação judaica. Não é uma novidade. Nós judeus, com a nossa legislação milenar, divina, Deus já nos falou uma série de coisas a respeito. Muito interessante e muito atual para hoje em dia. Nós vamos ver que a ecologia é algo enraizado dentro das nossas fontes. Só citando para iniciar assim, um Midrash, uma literatura talmúdica, presta bem atenção, diz aos nossos sábios no Midrash Rabbah sobre o livro de Eclesiastes Qohelet. Na hora que Deus criou o primeiro ser, Adam Arishon, Adão, natlov herziro al kol ilanei gan Eden. Deus foi e mostrou para ele todas as árvores que havia no jardim do Éden, uma a uma, e disse para ele: veja as minhas criaturas, quanto bonitas, quanto louváveis elas são. וכל מה שבראתי בשבילך בראתי. Tudo que eu criei para você. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. Cuida-se, homem, para você não destruir e não prejudicar o mundo que eu criei. שאם תקלקל, אין מי שיתקן אחריך. Porque você estragando, não haverá outro para consertar. Não haverá outra pessoa para consertar. Palavras que Deus disse para o primeiro ser humano, mostrando quanto que é importante apreciar, respeitar o que Deus criou. Aliás, nós estamos no mês de Nissan, o mês da redenção de Pessah, um mês propício para a redenção futura. Nossos sábios nos dizem que existe uma bênção que se faz uma vez por ano. Se chama Birkat Ha'ilanot, a bênção das árvores. Uma vez por ano apenas. Aquele que sai no mês de Nissan, encontra um pomar, e lá ele vê árvores frutíferas, que dão frutos, mas elas estão na fase ainda dando flores, florescendo. Diz ele, Baruch Atah, bendito seja Deus. Ele faz a bênção inteira, Shelo Chiser Beolamo Klum, que Deus não deixou faltar nada neste mundo. O Barabo Briot Naot Vetovot, Deus criou criaturas lindas, maravilhosas, para o homem aproveitar dela. É uma bênção que a gente faz, é difícil encontrar isso no hemisfério sul, não se encontra tão facilmente árvores frutíferas florescendo nesta época, mas é uma bênção que fazemos mostrando nossa apreciação pela obra divina. Como que chegou o homem a uma destruição tão grande? Fazendo um estrago tão grande que estão falando até das camadas na estratosfera e atmosfera, que realmente os raios do sol já atingem os climas, as mudanças. A gente vê de todos os lados as mudanças climáticas, os estragos, as geadas que estão, na verdade, derretendo. Isso pode submerger até continentes. O que está acontecendo? Como chegou o homem a isso? Aparentemente, foi uma mal interpretação de um versículo no Gênesis. Deus, após criar o ser humano, e depois que a Chava está presente, já temos um casal, Adão e Eva, Deus disse para eles o seguinte: Peru urevu, cresce e multiplica-se, ומילאו הארץ, e preenche a terra, וכבשוה, e conquista ela. E vocês vão dominar os peixes no mar, as aves no céu, וכל חיה הרומסת על הארץ, e qualquer reptil rastejando na terra. Deve ser que o homem mal interpretou estes versículos, pensando que quando Deus disse que Shua conquista esta terra e domina peixes e aves e assim diante, que ele tem o direito a fazer qualquer coisa. E, obviamente, isto é uma insensibilidade, uma brutalidade contra realmente a obra de Deus. O homem não entendeu o que Deus queria dizer, apenas extrai o máximo do potencial dos animais e das outras criaturas que eu coloquei ao seu redor. Claro que eles estão aqui para te servir, mas sem estragos. A gente vê que até Deus permitir o homem consumir carne também foi um processo lento, não foi tão fácil. No começo, as primeiras 10 gerações eram vegetarianos. Ou talvez vamos usar uma palavra que não é para o ser humano, mas herbívoros. Comiam, na verdade, vegetais e verduras. Isto que Deus está se referindo, usar para o bem. Depois de 10 gerações, quando chegou Noé, na geração de Noar, Deus fez uma concessão e permitiu a carne, mas também com várias restrições. Não pode ser a carne do animal vivo, por exemplo, como algumas tribos fazem, que de repente cortam um pedaço da perna e vão assando ela. Isto não é permitido para qualquer ser humano. E finalmente Deus deu as leis do kasher para o povo de Israel, permitindo eles consumir carne após que seja abatido ritualmente e retirado qualquer gota de sangue e assim diante. Em outras palavras, Deus quer que a gente use a criação ao nosso redor, mas da forma correta. A gente vê que quando Adão pecou e comeu da fruta, desobedeceu a Deus, o que aconteceu? Houve uma diminuição do potencial fantástico da criação. Houveram vários castigos. Um primeiro, Deus falou: a terra não dará seu fruto facilmente. Kotz vedardar tatzmia. A terra vai dar muitas espinhas junto com seu fruto. O que significa? Ela não está produzindo como ela é capaz. O homem, para conseguir seu sustento, vai ter que lutar e suar. Bezeata pecha tocha lechem. Você vai consumir seu pão suando. A mesma coisa aconteceu quando Caim matou Abel. O texto bíblico diz: você será um homem errante, navanad tie, mas também a terra lotosif tet kocha, a terra não dará mais toda a força que ela tem. Isto significa: houve uma diminuição das fantásticas possibilidades e recursos que tem ao nosso redor. Deus diz: se o homem merece, ele vai poder usar mais recursos. Sempre da forma correta. Onde vemos isto? Nós vemos isto nas profecias messiânicas. Quando se fala de uma época melhor, onde que não haverá mais competição, nem guerra, nem conflitos, nem inveja, nem miséria e assim diante. O profeta Isaías e outros dizem que de repente o carneiro vai conviver com o lobo. De repente, arie kabakar yohal teven. O leão vai se alimentar de palha como um boi. E assim diante, em outras palavras, haverá uma restauração da fantástica harmonia que havia entre fauna e flora, e voltaremos ao potencial que Deus colocou neste mundo. Mas sempre tem que ser com respeito. E a Torá frisa isto várias vezes. A começar pelas leis que dizem que tem que respeitar as espécies. Na Torá nós temos certas leis sobre a inviolabilidade das espécies. Você não pode semear trigo, pela lei judaica, dentro de um vinhedo. Você não pode misturar numa roupa lã e linho. Você não pode cruzar animais. Você não pode cruzar frutas. Todas essas leis, por quê? Para mostrar que nós acreditamos que o que Deus faz está perfeito. Não há motivo para você interferir na obra de Deus e tentar manipular o que Deus já fez. Deus é o Criador, Ele é perfeito, Ele é omnisciente e omnipotente. E Ele já criou ao nosso redor tudo como Ele pode precisar. Não há motivo para você fazer esses cruzamentos, esses híbridos. É interessante que a gente vê uma lei na natureza, que todos os híbridos são estéreis. Pois é, uma mula. Vamos pegar uma mula. O que é uma mula? A mula é fruto de uma jumenta com um burro. Você pega um burro, cruza junto com uma jumenta, realmente vai surgir uma mula que é bem forte, um animal que pode carregar bastante e realmente tem uma força maior e superior a um burro simples. Mas do outro lado, a mula estéril não pode procriar. Não há continuidade. A mesma coisa com as frutas. Você pode juntar um pêssego com uma maçã, vai dar uma nectarina, eventualmente, ou o que seja. Um judeu não pode fazer isso. Não é proibido comê-la, já que existe a fruta também, não é proibido você usar uma mula. Mas fazer isto, não. A nectarina pode até ser gostosa, mas é uma híbrida estéril, não tem semente para procriar. Olha como Deus faz na natureza. Nós sabemos quando alguém atenta à natureza, automaticamente tem uma reação. Porque a natureza é, na verdade, uma criação de Deus. É extraordinário. Pode olhar todos os híbridas, que são frutos de cruzamentos de espécies diferentes, que seja em biologia, que seja com engenharia genética, que seja no mundo animal ou no mundo vegetal, todos eles não têm possibilidade de continuidade, não procriam, não têm semente para avançar. Reação da natureza. Assim como a natureza reagiu quando houve o episódio da vaca louca na Europa. De repente misturaram na ração de vacas e bois, do gado, ossos moídos. Houve uma reação. Estes animais são herbívoros. Eles não comem carne. Queriam ganhar um pouco mais de dinheiro, poupar gastos, pegaram ossos, roeram eles, moeram eles dentro da ração animal do gado. De repente surge a vaca louca. Quando homens também institucionalizaram relacionamentos ilícitos, surgiu a AIDS. A natureza tem sua forma de reagir. Sempre houve gays, não vamos se enganar. A Torá fala de Sodoma e Gomorra em bastante detalhes. Mas quando o mundo institucionalizou isto de tal forma que ficou oficial e natural e normal, e parece que os outros não são anormais. Não são normais. Surgiu a AIDS. E assim também. Deus exige que a gente respeita o que Ele criou. E não precisamos dar dicas a Ele como criar seres novos. E hoje se entende estas coisas. Hoje surgiu um conceito novo no mundo que não existia. Se falava de guerras fratricidas, que um irmão mata o outro, patricidas, de repente nós temos um crime que se chama ecocidas, aquele que faz um crime contra o meio ambiente. Perdeu o respeito pela obra divina. Nós não devemos tentar modificar o que se chama em hebraico Sidrei Maase Bereshit, a obra divina da criação, a não ser que seja uma exceção, e mesmo isto tem que haver necessidade. O Talmud nos conta de um homem justo e bom cuja esposa faleceu e deixou um neném, e este neném estava chorando. E o homem desesperado não sabia o que fazer. Ele está sozinho. Ele nunca se cuidou disto. Ele, como homem justo, sabendo que as mulheres amamentam seus filhos, acabou rezando a Deus para ter leite. E milagrosamente, os peitos dele deram leite. Alimentou esta criança. Ele conta o Talmud, uma história no Talmud. Dizem os nossos sábios, Mam Choar Ishze. Feio o que este homem fez. Modificar Seder Bereshit? Modificar a natureza que Deus criou? Sai na rua, procura leite, trabalha, vai, vende e compra. Não é tão fácil, não é dado para nós mexer na natureza. Claro que em certas situações os justos recebem estas forças. Tzadik gozer v'akadosh baruch hu mekayem. O tzadik pode decretar e Deus confirmar. Mas isto também está previsto na criação. Nós vamos, neste momento, tentar realmente pegar exemplos da própria legislação judaica para ver quanto que os nossos sábios tiveram preocupação com o meio ambiente, com a ecologia. Aliás, um dos nomes de Deus, que Deus, como nós o chamamos, tem 7 nomes, Kel, Eloquim, Shakai, Tzevakot e assim diante. Um desses nomes, talvez um dos mais conhecidos, Eloquim, o valor numérico é 86 e equivale exatamente à palavra Hateva, a natureza. Porque a natureza é Deus. A natureza é Deus também. Quem criou a natureza se não Deus? Estou me cuidando bem para não falar que Deus é a natureza. Bem diferente do que falam alguns filósofos e assim diante. Estamos falando que a natureza é Deus. Não que Deus é a natureza. Deus é tudo. Olhando nas nossas fontes, nos nossos livros, nós vamos ver uma lei interessante. Estou usando bastante Maimônides, que é ele que codificou toda a lei judaica. E nós sabemos que o homem, de acordo com a lei judaica, tem que retirar da sua casa qualquer coisa que possa causar um prejuízo ao vizinho. Assim diz a lei judaica. Se ele tem em casa alguma coisa barulhenta, uma coisa que está causando um mal-estar ao vizinho, ele tem que tirar de casa. Assim diz a lei. Mas Maimônides acrescenta, caso que o vizinho não se importa, ele está de acordo, ele não se importa sofrer um pouco. Ele fala, não pode deixar, não tem problema. Neste caso, se o vizinho aceitou, ele não pode voltar para casa. Aceitou? Aceitou. Mas tem algumas exceções. E Maimônides diz algumas exceções. Que mesmo se aparentemente o vizinho concordou, ele pode protestar a qualquer hora. Porque na alma e no fundo ele não concordou. Quais são essas exceções? Diz o seguinte, Maimônides. Tem 4 coisas. Fumaça, cheiro ruim do banheiro, poeira e o chão tremendo. Estas coisas, o vizinho não tem razaká, não poderá jamais dizer, mas eu concordei, não concordei, não importa. Sempre, quer dizer, o dono não pode falar, ele concordou. Sempre ele pode exigir retirar isso. Por quê? Maimônides diz por quê. Lefiche enda atoshel Adam sovelek nezek me'elu. Nenhum ser humano, sua mente concorda ter tal sofrimento. E não morrer, no final, ele não perdoa. Quem quer conviver com fumaça? Quem quer conviver com poeira? Quem pode viver num lugar que o chão está tremendo pelo barulho que está pelo trabalho que está fazendo? Impossível. Retira. Ele vai ter que retirar. Não tem jeito. Continua Maimônides, dizendo uma lei interessante, que mostra, aliás, quanto que tem que se cuidar e que cada um tem direito à qualidade de vida. Não somente à vida, mas à qualidade da vida. Se alguém trabalha na sua casa com sangue, ou com animais mortos, ou com carcaças de animais, e de repente os pássaros, os corvos estão vindo lá, atraídos pelo sangue, obviamente, e eles atrapalham a vida dos vizinhos. Barulho, corvos, vem, faz barulho, e ainda pega sangue nas suas patas e deixam sangue nas árvores, nas frutas. Esta pessoa, diz a Torá, diz a lei judaica, tem que parar esse trabalho ou se afastar ao máximo. Impossível viver na vizinhança de pessoas desta forma. Isto é a lei judaica. Cada um tem direito à qualidade de vida. E nós encontramos na literatura rabínica vários casos, não vou entrar agora, nós temos um grande legislador do século XV, o Rivash, Rabbi Yitzhak Bar Sheshet, Bar Sesat, famoso, tem família até hoje, Bar Sesat. Este era um sábio que fugiu da Espanha para a África do Norte. Nos livros dele nós encontramos uma discussão entre duas pessoas que acabou no tribunal rabínico. Ruven está chamando seu vizinho Shimon. Este Shimon tem em casa uma tecelagem. Ele faz tecido. Mas o barulho, a batida da máquina é tão grande que a mulher, na verdade, de Shimon, não aguenta mais. Ruven tem a máquina e Shimon está chamando ele no tribunal e a mulher ficou doente do barulho. Ela não aguenta mais. Obviamente, que Rabbi Yitzhak Bar Sheshet, e o outro fala, bom, mas eu não tenho dinheiro para poder mexer e mudar esta fabriquinha que ele tem no fundo do quintal dele para outro lugar. Se realmente o dono, o vizinho não gosta, ele compra a minha casa. Discussão entre os dois. O primeiro está dizendo, não aguento o barulho, minha mulher está ficando doente. O outro fala, eu não tenho dinheiro para me mudar de outro lugar. O que que faz? Diz o Rivash, este legislador, uma regra interessante. Impossível uma pessoa se salvar de um prejuízo prejudicando a vida do outro. Impossível. Verdade, você não tem dinheiro. Você vai ter prejuízo se você se mudar. Mas como você faz? Você prejudica o outro. Isso não existe nos judaísmos. Isso não existe. Você não tem direito de prejudicar, diminuir a qualidade da vida do outro. E assim nós temos muitos, muitos exemplos. Existe uma exceção ao que eu falei. Uma exceção, que é muito importante também. Uma escola, um Talmud Torah. Se na vizinhança das pessoas se estabelece um Talmud Torah onde se ensina judaísmo, uma escola, um reino. Isto nenhum vizinho pode reclamar, porque do ensino, da escola, do aprendizado, que se forma e se fomenta pessoas. Só isto não há discussão, mesmo que as crianças podem fazer barulho, não há possibilidade de reclamação pela lei judaica. Nossos sábios não se preocupam apenas dos direitos do indivíduo, é importante saber que nós temos leis também sobre os direitos coletivos, uma cidade e assim diante. Por exemplo, nós temos algumas leis sobre cidades. Daqui a pouco nós veremos também algumas leis judaicas sobre urbanismo. Pela lei, nossa, tem certo tipo de fábricas que não pode ser feito na vizinhança dos imóveis onde que se mora. Eles têm que ser feitos fora da cidade. E enumero nossos sábios. Uma granja, para começar. Porque devido à palha que se espalha e assim diante, o grão não pode ser na cidade. O matador, Bet HaMidbachaim em hebraico, onde se abate animais, não pode ser na cidade. Cemitério, não pode ser na cidade. E curtidores também. Aqueles que trabalham o couro, que isso dá um cheiro impossível, não é permitido pela lei judaica estas atividades dentro da cidade. Em outras palavras, o judaísmo, quando se trata dos direitos do indivíduo e do bem-estar coletivo, o bem-estar coletivo passa antes. Ninguém pode pensar em si prejudicando uma cidade. Como eu quero abrir, na verdade, agora um abate de animais aqui no meu quintal? Impossível. Se isto vai deixar a cidade com cheiro ruim, o sangue atrai animais e aves, impossível. Nós temos uma história interessante no Talmud, a respeito de um grande sábio chamado Rav Huna. Este Rav Huna, ele costumava, pessoalmente, antes do inverno, antes da época das grandes chuvas, assim diante, de passar e olhar as paredes da cidade, investigar se elas são bastante sólidas, fortes, embasadas, com fundações como se deve, que Deus nos livre, chegando ventos e furacões, ou que seja uma tempestade, para eles não caírem. Ele pessoalmente passava de parede em parede, se podemos falar assim, de casa em casa, para analisar e ver a solidez das paredes. Quando encontrava uma parede meio frouxa, fraca, com perigo dela desabar, ele mandava cortar, quebrar e reconstruir. Caso o proprietário não tinha as possibilidades, ele mesmo arrumava o dinheiro. Assim nos contratamos. Só um exemplo apenas para mostrar quanto que é importante e quanto são as responsabilidades realmente quando se trata de uma cidade. Nós encontramos também nos nossos livros uma coisa interessante a respeito do que um homem pode fazer na via pública ou não. Muitas vezes nós andamos na rua, nós vemos gente usando a calçada para isso, para aquilo, e está cheio de madeira, de construção, de material. Como fica? Os nossos sábios também falam a respeito e dizem claramente o seguinte: Ein shorin tit birshut harabim. Não se fabrica cimento na via pública. E não se faz também tijolos, porque tudo isto, o cimento, o tijolo, demora muito tempo até secar. E você está inviabilizando este lugar, esta calçada, para as pessoas passarem. Mas o cimento já pronto, que vai ser usado para um curto tempo, para, por exemplo, fechar uma parede, ou o que seja, e o cimento já está pronto, só tem que fazer o preparo, isto é permitido. Govlintit birshut harabim. A mesma coisa, trazer os tijolos. E a pessoa quer usar imediatamente para preencher uma parede, isto é permitido. São nossos sábios realmente têm sua opinião a respeito de forma claríssima. E os nossos sábios dizem, não há desculpa. De repente alguém pode chegar, e ele terminou uma construção, sobrou madeira, sobrou aqueles madeirites, sobrou cimento. Ah, ele deixa tudo na calçada. Alguém chega por ele e fala, eu deixei para todo mundo, pode servir. Hefker, em hebraico, Hefker significa não tem dono, qualquer um pode pegar. Dizem os nossos sábios, não. Hamafkir nezakav chayav. Aquele que deixa na via pública, no lugar comunitário, qualquer coisa que pode prejudicar, alguém cair, alguém se machucar, ele é passível de castigo. Ele não pode alegar, eu deixei sem dono. Fiz bitul, como fazemos bitul chametz. Não tem dono agora, este chametz. Se Deus quiser agora, Shabbat de manhã, faremos bitul chametz. Kal chamira, tudo que tem, que seja como pó da terra. Se alguém fez isto, não serve. Na via pública, você não pode fazer isso. Quem pensa um pouco, se estas leis eram aplicadas hoje em dia, o que, que as fábricas despejam nos rios? O que, que se despejam não só nos esgotos? Quanta contaminação! Nem mais de rios, hoje se fala, na verdade, de oceanos, de mares. O que, que existe de produtos químicos nocivos que as pessoas jogam sem se importar com qualquer legislação? Incrível! Se esta lei dos nossos sábios era aplicada, quanto melhor não seria realmente o nosso Tietê, o nosso rio Pinheiro, se assim é? A lei judaica também fala de higiene. É muito importante. Da limpeza. fisicamente estamos falando. Aliás, já que mencionamos Ravuna, é bom lembrar que este Ravuna, os nossos sábios dizem que um belo dia ele mandou seu filho estudar. E ele viu que o filho não está estudando, está mais em casa. Falou: escuta, por que você não está indo na aula de Rav Chisda? Por que você não participa? Disse ele: estas aulas de Rav Chisda não é sobre Torá, ele fala muito de higiene, de limpeza, coisas deste tipo. Disse o pai dele: ele fala de assuntos que estão ligados à vida, e você fala isto, assuntos triviais? Como? Isto é a essência. Impossível você não participar de aulas destes, disse Ravuna, na época talmúdica, estou falando na época da Mishnah, século 2 ou 3. Na Torá está escrito o seguinte: se você sair na guerra contra seu inimigo, e haverá um acampamento onde os soldados se encontram, Venishmartem Mikol Davara, cuida-se para não ter iniquidade no acampamento. Espiritualmente, a pessoa, os soldados têm que ser pessoas boas. Mas depois a Torá diz claramente que cada soldado, exceto suas armas que ele tem junto consigo, cada um tem que ter pendurado ao cinto uma pequena pá. Caso tenha necessidade, faça as suas necessidades fisiológicas, tem que cobri-las. Uma lei na Torá, a mesma Torá que nos fala de Kasher e de Shabbat, diz: Vechisita etzeatecha, você vai cobrir. Isso não pode ficar descoberto. Por quê? Que Hashem Elokecha mithalech bekerev machanecha. Porque Deus está pairando sobre seu acampamento. E você tem que deixar seu acampamento kadosh. Vayamachanecha kadosh. Santo. Me lembro de ter lido num jornal israelense, muitos anos atrás, uma história interessante de um soldado que estava no Sinai, num desses acampamentos. E acordou cedo de manhã, numa dessas épocas de guerras, e ele queria rezar. Ele era o único soldado religioso na turma. Ele acordou um pouco mais cedo que os outros para poder fazer sua prece matinal, colocar tefilim. Mas onde que ele andava, tem excrementos no chão, tem coisas, não dá para rezar de nenhum jeito. Ele viu que não há possibilidade de rezar no acampamento, pegou seu tefilim, seu sidur, havia uma pequena colina, ele se colocou lá e ele rezou. É interessante, o sol começou a se levantar, houve o levantar do sol, e o sol estava brilhando, e todos os soldados acordaram, junto com os oficiais, e eles estão vendo em cima da colina um judeu colocando o tefilim e rezando. Uma cena extraordinária. Todos ficaram olhando, vendo. Depois perguntavam-lhe: por que lá em cima? Então ele tirou sua Bíblia que ele tinha e mostrou o Tanakh, Parashat Kitetzeh, leu para eles o trecho como com o acampamento tem que ser. E realmente todos ficaram admirados. Nós judeus temos leis de comportamento, leis de higiene básicas. A verdade é que nós, na Torá, temos também leis a respeito de como construir cidades. E isto, como um assunto bastante atual, eu queria um pouco me estender a respeito. Quando a Torá fala das 48 cidades dos Leviim, a tribo de Levi não recebeu uma terra, um pedaço da terra de Israel, como as outras 12 tribos. Já que eles trabalham dentro do templo, Deus disse para eles: Hashem unachalatera, O eterno será sua herança. Mas eles têm que viver. Só eles têm sua cidade. Existem cidades para levirem. Quando a Torá fala destas cidades, isto no livro do Levítico, a Torá menciona como construí-las. É interessante, a Torá diz que existe a cidade e no redor da cidade, numa distância de 1000 amot, 1000 cúbidos, isso significa 500 metros, um cinturão, um primeiro cinturão, que se chama em hebraico Migrash, que é apenas para parques, verde, social, e também para os animais poder pastar. Um rebanho. Depois, nós temos um outro cinturão de mais 1000 amot, de acordo com Maimonides, seriam 2000 amot, quer dizer, 1 quilômetro de largura, que é para pomares ou para campos de trigo, cevada, que seja, para plantações. E isto é uma obrigação. E muitos comentaristas dizem que não é apenas para as cidades de Leviim, mas todas as cidades de Israel tinham esta obrigação. Hoje, se fala muito disto, o cinturão verde no redor da cidade, a obrigação de parques, a obrigação de ar puro, e assim diante. A Torá fala em detalhes nesta paraxá como fazer isto. É interessante que o texto bíblico, quando fala deste Migrashair, que é o primeiro cinturão, aquele de parques verdes e um pouco de pasto, a Torá diz que ele não pode ser vendido de nenhum jeito. E o Talmud explica que não dá para mudar o zoneamento. Aqui, muitas vezes, algumas dicas, um vereador bonzinho, amigo, algum dinheiro investido na prefeitura e a gente muda zoneamento. Diz a Torá, não. Olha bem como funciona. Aquele trecho que é para pomares e vinhedos vai ficar e não pode virar para pasto. Aquele que é de pasto e de parques não pode aumentar a cidade. Não tem jeito. A cidade, em outras palavras, fica no seu tamanho original. É uma lei muito interessante. Em outras palavras, das partes dedicadas à agricultura, ou ao plantio, ou verde, ou pasto, elas ficam iguais de geração em geração pela lei da Torá. Se uma primeira geração tinha recursos naturais bonitos à sua disposição, ela vai ter que deixar isso para as futuras gerações igual. Mas aqui tem mais uma coisa. Um dos comentaristas da Torá, um contemporâneo do século passado, Rav Shimshon Raphael Hirsch, grande mestre, ele diz o seguinte, que esta lei é mais uma lei, a lei do jubileu, quando as casas voltam ao seu proprietário original, diz ele, elas são feitas para preservar o equilíbrio entre o que é, na verdade, urbano e rural. A Torá quer que haja um bom equilíbrio. Nós sabemos hoje em dia, todo mundo sabe que o uso da terra, dependendo de que uso, vai ser a qualidade da vida. Se você numa cidade tem demais fábricas, automaticamente não tem qualidade de vida. Demais habitantes, vamos ter um tráfico infernal que não precisa explicar para ninguém aqui em São Paulo. E assim diante. Só o uso da terra, por isso tem movimentos que estão querendo, na verdade, roubar a terra, ou sequestrar a terra, ou pegar a terra do outro. Dependendo como se planifica uma cidade e o uso da terra, qual vai ser a qualidade de vida nela? Vem a Torá e nos diz, tem coisas intocáveis, a cidade tem seu tamanho. Pela lei, não haverá expansão da cidade. As únicas casas que podem ser vendidas são aquelas que são dentro da muralha. Você não vai aumentar esta cidade. O cinturão verde fica. o cinturão agricultural fica também. Não se mexe. O que significa? Em outras palavras, se a cidade, a população está crescendo, ou que seja, de repente, precisa construir mais casas, ou mais fábricas, ou mais escritório, simplesmente vai se fazer uma segunda cidade. Uma nova cidade. E isto é uma coisa extraordinária, que não acontece em muitos continentes. Nós hoje, infelizmente, temos muitas megalópolis. Cidades de 15, 17, 18 milhões e não termina. Não preparadas para este crescimento que foi de repente. Pessoas vêm, não tem cloacas, não tem, na verdade, esgoto. Quando tem uma chuva, parece inundação, e assim diante. As cidades não são preparadas. Vem Deus, na sua sabedoria divina e infinita, e nos ensina como se constrói cidades. A preservação do verde, do ar puro. Cuidar para não ter poluição, para não ter problemas de trânsito, e assim diz. Isto tudo para nos mostrar quanto que é importante. E Rashi, quem olha o comentarista clássico da Torá, lá Rashi, quando ele fala deste verde no redor, ele fala le noi haaretz, para a beleza, simplesmente para a beleza, para a estética. É importante que haja verde nas cidades. E a Torá fala isso 3.300 e pouco anos atrás. Lá não se constrói, lá não se planta, é o verde. Uma discussão interessante, uma outra, ainda no Talmud Nedarim. O Talmud discute de um rio que abastece o manancial duas cidades. Duas cidades se abastecem dela. O que, que acontece se não tem bastante água? Tem bastante água apenas para poder alimentar a primeira cidade e não a segunda cidade. Como fica? Quem vai usar esta água? É uma questão de ética. E o Talmud chega à conclusão, obviamente, que quando se trata de água, chayecha kodmim lechayecha verecha. A tua vida, a vida dos primeiros, passa antes da vida. Eles não têm que abdicar de seus direitos de vida. Só a primeira cidade tem prioridade. Óbvio. Entre lavar sua roupa, a primeira cidade e a segunda cidade, a primeira cidade tem, na verdade, prioridade. Assim chega o Talmud. Mas o Talmud pergunta, o que, que acontece se tem água bastante? Mas, o seguinte, se de repente a primeira cidade quer usar a água para lavar sua roupa e vai faltar para beber para a segunda, como fica a prioridade? Quando é beber para ambas, a primeira tem que beber antes da segunda. Mas como se trata se é lavar roupa e outra é para beber? A opinião mais conhecida do Talmud é que realmente Chaye Acherim Kodmim Lekvisatam. A vida dos segundos passa antes da lavagem de roupa dos primeiros. Assim diz a lógica. Vê Rabbi Yossi, um dos grandes sábios do Talmud, ele diz: não. Kvisatam Kodemet Lechaye Acherim. Lavar a roupa na primeira cidade é mais importante. Eles têm prioridade. Por quê? E explicam. Lavagem de roupa não é luxo. Se você não lavar roupa, não tem condição de vida. Quem pode viver com a mesma roupa sem lavar? Isto é básico. Rabbi Yossi nos diz, não dá para viver sem. Viver com uma roupa de suor, dar infecções e doenças e bactérias e que seja, impossível. Isso não é vida. Só que ele fala, é uma discussão de vida aqui e vida lá. Vida não é só beber água. Higiene também faz parte da vida. Interessante, eu estou apenas mostrando estes exemplos para a gente ver quanto os nossos sábios se preocuparam com isto. Eu não posso, obviamente, me estender em tudo, mas não falta fontes judaicas que falam a respeito. A cidade de Jerusalém, que é mais sagrada ainda que todas as outras, tem mais especificações. Em Jerusalém tem uma série de coisas que nem pode fazer. Qualquer fábrica que tem fumaça proibida em Jerusalém, tem que ter mais verde, mais coisas e assim diante. Nossos sábios dizem com uma qualidade de vida, parques, verde, ar puro, ecologia, meio ambiente saudável. Isto é necessário para o ser humano. Estou aqui na minha frente com o texto do filho de Maimônides, século 13, Avraham, filho do Rambam. Ele diz o seguinte: mesmo as pessoas importantes, eruditas, mesmo Hassidim e Tzadikim, eles têm prazer e deleite quando eles andam, na verdade, no verde, e nos parques, e nos jardins, e os rios fluem e assim tem. E é verdade. É óbvio. É óbvio. Por isto que os nossos sábios nos dizem, uma das grandes maledições que teve a terra de Israel é que ela ficou devastada, ficou um deserto. Os romanos acabaram com tudo. E somente voltou o verde e as flores, e as frutas, e as árvores frutíferas, quando retornamos à nossa terra nos últimos séculos. Mesmo que viveram lá pessoas de outros cultos, mesmo que houve lá outras pessoas, não conseguiram plantar e que a terra desse o fruto. Um dos sinais da vinda do Mashiach é quando a terra de Israel começa de novo a dar seu fruto. Isto é um dos milagres que aconteceu. Voltando ao nosso assunto, e para terminar, para a gente não se prolongar demais, não há dúvida que o judaísmo quer um respeito máximo para tudo o que Deus criou. Tudo o que Deus criou merece o máximo de respeito. E a gente sabe isto porque o respeito não é apenas para a flora, mas também para a fauna. Quem lê o judaísmo vai ver que dentro da Torá dezenas de leis falam sobre o respeito aos animais. Você não pode juntar numa parelha o boi e o asno, porque eles não têm o mesmo ritmo para puxar o arado. Você não pode matar o boi frente ao seu filho, o bezerro. Você não pode pegar a mãe ave frente aos seus filhotes, pela lei da Torá. Você não pode amordaçar um boi enquanto que ele está debulhando o milho. Enquanto que ele está trabalhando no campo, ele tem que ter o direito de comer. E todos os animais domésticos nossos têm que descansar, como o dono deles, dono judeu, no dia do Shabbat. Os nossos sábios foram mais na frente ainda. Falaram que é proibido você comprar um animal se você não sabe cuidar adequadamente dele. Isso significa que você tem que alimentá-lo antes dos seres humanos. De acordo com a Torá, você dá alimento para o animal antes do ser humano. E assim diante, tem muitas leis, obviamente nós não podemos enumerar todas elas, mas a gente sabe quanto que é importante o respeito ao animal. O Talmud nos conta que Rabi Yuda, um dos nossos grandes sábios, sofreu de dores de dente para muito tempo. E o Talmud conta a história por quê? Porque um belo dia ele estava andando na rua e ele viu um bezerro que estava sendo levado para o matador. Este bezerro estava pedindo socorro. E a viúva acabou falando: mas é para isto que você foi criado. E a resposta divina veio. Somente mais tarde, quando ele salvou alguns outros animais, ele falou, Rahamav al kol ma'asav, Deus tenha piedade de todas as suas criaturas, que Deus o perdoou. E aquela dor de dente foi embora. Tem muitas histórias dessas, mostrando quanto uma pessoa tem que ter respeito. E o respeito é também para o próximo. Existe uma responsabilidade coletiva, você não está sozinho. Como dizia Rabbi Shimon Bar Yochai, que se alguém está num navio, num cruzeiro, em alto mar, e de repente ele resolve ir na cabina dele e ele quer fazer um buraco, chega as pessoas e falam, está louco, o que está fazendo? Nós vamos afogar todos. Não, como? É minha cabina, eu paguei. Você pode ter pago, mas se ele faz um buraco, todo o navio inteiro vai se prejudicar. E a mesma coisa com a ecologia. Exatamente a mesma coisa quando os nossos sábios dizem que na hora que você está sitiando uma cidade, no meio da guerra, estamos falando do inimigo, não estamos falando do amigo, inimigo que quer te aniquilar. Diz a Torá, na hora de cercar uma cidade, você não pode cortar as árvores. Não pode. Não tem jeito. Você não pode fechar os rios que abastecem esta cidade para secar as árvores, para as pessoas morrerem de fome ou de sede. Proibido. E a expressão na Torá é Lo tashrit etza. Não destrói as árvores. Em geral, árvores e principalmente árvores frutíferas. Ki ha'adam etza sade. Porque o homem, ele é como a árvore do campo. O homem vive disso. Hoje nós entendemos cada vez mais quanto que essas árvores, o verde, o pulmão do mundo, que parte disso se encontra na Amazonas, está importante para a sobrevivência. Daqui os nossos sábios aprenderam uma das 613 mitzvot na Torá, que se chama Bal Tashrit, a proibição de destruir à toa, ou não somente árvores. Maimônides diz, a mexaber kelim, aquele que quebra utensílios, ou rasga roupas, ou quebra um imóvel, ou ele fecha uma fonte de água, ou ele destrói, ou ele joga fora alimento. Tudo isto, ele está transgredindo a proibição de Bal Tashrit. Não existe no judaísmo destruição à toa. E por isso faz parte da nossa educação educar as crianças pequenas a não desperdiçar comida, não jogar fora, é importante se abster de tudo que é destruição sem motivo. Claro que eu posso destruir no inverno uma cadeira de madeira porque eu quero fazer uma fogueira para me esquentar, para não morrer de frio. Isso sim. Mas estamos falando de destruição à toa. Aqueles costumes no restaurante grego, pegar um prato e jogar, não existe no judaísmo. Não se joga nada à toa. Aliás, pela Kabbalah, existe uma faísca divina em cada objeto. Não apenas no vegetal e no animal e no ser humano, mas mesmo no mineral tem vida. Aliás, qualquer um que olha um mineral abaixo de um microscópio eletrônico vai ver como os elétrons estão se mexendo, tem cristais, tem vida. Por isto o Arizal, grande cabalista, em sua vida curta e breve de 35 anos, jamais arrancou uma erva e jamais matou um mosquito. Respeito pelo que Deus fez. Não tem animal supérfluo na terra. Tudo tem seu motivo. Lembra-se da história do Baal Shem Tov, que aquela folha caiu justamente acima do insecto que estava sofrendo do calor, para fazer uma sombra para ele. Não tem nada a ver. Mesmo o veneno do animal hoje se usa para fazer sérum ou algumas vacinas e assim de diante. O homem tem que ter respeito para tudo que Deus criou. A caça à toa, isto não é judaico, isso não existe. Ver sofrer animais toreadas, como havia, como tem ainda na Espanha, infelizmente. Dizem os historiadores que quando queriam detectar se alguém, um novo cristão, um marrano, descendente de judeus, levavam esse suspeito nas toradas que havia na Espanha. Quando havia esta derramação de sangue, esta crueldade com o animal, o homem fazia assim, virava o rosto, porque um judeu não pode olhar para isto, sabiam que ele era um descendente de judeus. Isto não é para nós. Isto não é para nós. Diluindo esta aula, principalmente se lembrando qual é a nossa responsabilidade com a natureza. O Zohar diz: Deus olhou na Torá e criou o mundo. O homem observa a Torá e mantém o mundo em existência. Se nós queremos manter este mundo em existência, precisamos de Torá e de moral. A poluição não é apenas de ares, de gases, de fumaça. A poluição pode ser visual. Existe uma ética que nós precisamos manter. A sobrevivência deste mundo depende de aceitar a nossa responsabilidade moral. E para isto precisa estudar. Aceitar a nossa responsabilidade moral do que nós temos que fazer. 70 anos para crescer. Ele perguntou para ele, o homem já tinha, era bem velho: escuta, você está pensando comer esta fruta? Daqui 70 anos, como é? Você espera viver tanto? Este homem muito sábio disse para ele: quando eu vim para este mundo, eu não encontrei um deserto. Eu estou comendo o que meus avós plantaram. E também um dia meus filhos vão plantar, vão comer o que eu estou plantando. E assim é. Cada um ajuda o outro. Nós dependemos do que os outros plantaram. Aliás, o Talmud conta uma outra história linda do imperador Adriano, que também passou por um jardim e ele viu um velho plantando uma figueira, que também demora até os frutos chegarem. Perguntou para ele: por que você está trabalhando tão arduamente? Você já é velho, espera comer desses frutos? O velho respondeu: se foi a vontade de Deus, vou comer, senão meus filhos vão desfrutar deles. Passaram 3 anos e o imperador Adriano, que era um homem cruel, que fez bastante matança na terra de Israel, passou por lá de novo. E o velhinho estava vivo e trouxe uma cesta de figos para ele. O imperador, vendo isto, reconhecendo ele, mandou encher a cesta de moeda de ouro. Os vizinhos, ficando sabendo, diz o Talmud, também mandaram cestas de frutos para o imperador, mas obviamente que a resposta não foi igual. O importante de tudo isto para nós, concluindo, é que Deus nos criou à sua imagem. E Deus permite que o ser humano avance e progride em tecnologia, em conhecimento, em ciência, em descobertas. Por que não? Faz parte. Deus criou este mundo inacabado. É importante saber isto. Assim diz o Talmud. O Talmud diz que para você fazer pão, você pegar o trigo e moê-lo e assá-lo. O pão não cresce do chão. As roupas, você tem que pegar o linho e trabalhar. Asher bara Elohim la'asot. Deus criou este mundo para fazê-lo melhor. Não está escrito Asher bara Elohim ve'asa. La'asot, para melhorá-lo. Deus quer que o homem pesquise, avance e progride, mas respeitando as obras de Deus. Não pode atentar ao que Deus criou. Nós temos que saber que o meio ambiente ao nosso redor tem que ficar intacto. Deus permite o homem terminar e perfeccionar a sua obra, mas o homem apenas é um co-criador, ele não é o criador. O homem tem que fazer isto com humildade, tem um Deus apenas, e por isto nós judeus, quando comemos uma fruta ou bebemos uma água, o que seja, a gente faz uma bênção, pedindo permissão a usar ao que pertence ao Todo-Poderoso. Isto se chama respeito. Isto que Deus diz, Vekivshua, vocês vão conquistar o mundo. Conquistá-lo significa melhorá-lo, extrair o potencial que tem aqui, mas sempre com respeito e com responsabilidade ecológica. Isto é nossa obrigação. Por isto, quando Deus colocou Adão no Gan Eden, está escrito bem claramente: Vayani Reiu Elohim et Adam de Gan Eden le Ovda ou le Shomra. Ele colocou ele neste jardim para trabalhá-lo e para cuidar dele. Shomer, Shomer significa para proteger. Nós estamos aqui para proteger a obra divina, para melhorar a civilização e proteger a obra divina. Terminamos estas palavras com uma história interessante. A história, mais uma vez, se encontra no Midrash. Ela diz o seguinte: Tanu Rabanan, dizem os nossos sábios, Lo yesakel Adam mirishuto lirishut harabim. Isso consta na Gemara. O homem não deve pegar, ele faz um buraco, que seja em pedras, e joga as pedras na rua. Ele pega da sua propriedade e joga na rua. Não deve fazer isto. Conta a Gemara o seguinte: Maaseb Adam. Olha, aconteceu uma história de um homem que está fazendo uma obra e jogando pedras na via pública. O Matzó Hassid Echad, é um Hassid, um homem piedoso, passou por lá e disse para ele: Tolo, o que você está fazendo? Por que você está jogando pedras de uma propriedade que não é sua para uma propriedade que é sua? O homem não entendeu. Falou: o que é isso? O que você está falando para mim? Estou jogando da minha propriedade para a rua. Ele falou para mim: por que você está jogando de uma propriedade que não é sua para uma que é tua? Passaram dias e meses e anos. Esse homem perdeu seus bens e foi obrigado a vender a sua propriedade, a sua casa. E um belo dia ele passou naquela rua e justamente naquelas pedras ele acabou tropeçando e ele se machucou. Daqui a gente vê como realmente a pessoa tem que ser piedoso para entender que esta rua, um dia você pode se machucar e o outro pode se machucar. O que é um racismo? Aquele que pensa no outro também. E esta propriedade que é sua, não necessariamente vai ser para sempre. O homem tem que ter responsabilidade, saber que ele não está sozinho. Através desta moral, desta espiritualidade que a gente encontra nos nossos livros, na Torá e no Talmud, nos livros de ética nossa, sem dúvida, seremos capazes de cumprir o que Deus falou para Adão: cuida-se deste mundo, porque se você estraga, não haverá outro para consertar. Muito obrigado. Antes de passar para as perguntas, que são as últimas, o que eu gostaria de fazer alguns avisos importantes.